Começa mais um MoídaCast e hoje falaremos sobre as fake news que enganaram o mundo.
Boa!
E para isso estamos aqui com a bancada mais fake e menos news do Brasil, composta por Kleber Tanide.
Boa noite!
Letícia Godoy.
Olá!
Rafa Longini.
Olá!
Eu sou o Klaus Aires e o programa é cortado. Eu sempre bugo nessa parte ultimamente, você percebeu?
Cortado, editado, abacatado.
O programa é cortado e editado. Na verdade, ele é só cortado ao vivo e editado depois por Silas Havani.
Exatamente. Oi.
Que boa. Maravilha. Alô, Silas, deixa eu te fazer uma pergunta.
Ah, mano, lá vem, cara. Pelo amor de Deus, bicho. Filha da puta, cara. Pra você que tá no áudio, ele levantou uma placa.
Escrito, você tá bonzinho?
Vai tomar teu cu, cara. O cara
trouxe de casa, bicho.
O cara teve trabalho, meu irmão. Meu Deus.
Pra você ver como Claudião. Eu me preocupo com o seu bem-estar.
Eu adoro a dedicação do Klaus pra coisa boba, cara. Eu adoro.
Ele gosta de me irritar, esse filho da puta.
Que isso?
Que isso, cara. Eu tô aqui preocupado com o bem-estar dele.
Tá bom, tá bom.
Que isso, Silão. Então, galera, é o seguinte. Pra gente começar a falar aqui do nosso tema, na verdade, antes eu quero passar um rápido jabá.
Pois não.
Porque já que hoje nós vamos começar a mentirada, eu vou trazer a notícia real primeiro. É o seguinte, vocês que acompanham aqui o programa já sabem que nós somos patrocinados pela Basicamente.
Que inclusive renovou, hein,
que
cara?
Acabou de renovar. Tá vendendo que é uma beleza, galera. Então...
Super Insider!
Eu acho que é muito feio ficar aqui falando chupa insider.
Não fala insider. Que é o mesmo produto com um preço muito mais melhor.
Com
tá
as
bom?
Mesmas propriedades mágicas da camiseta
muito, tecnológica. Muito mais isso, melhor.
Tá, não fala.
Certo? Não, mas eu não posso falar uma coisa daqui. O chupa insider é feio. Essa frase chupa insider, a gente devia ficar repetindo chupa insider.
É verdade. Não gostam.
Jamais falem chupa insider nessa
Não. É feio. Vamos falar aqui da qualidade do produto, que é a maior variedade de camisetas tecnológicas do Brasil, do PP ao GG5 e a nossa queridinha, a camiseta modal. Ela não amassa, não desbota, evapora rapidamente o suor, é fresquinha, bonita, joiada e você tem ela no precinho com o cupom MoídaCast e ainda ganha o frete grátis em qualquer carrinho pra usar quantas vezes você quiser.
Ilimitado, maravilha, né? Você comprou essa semana, se quiser comprar semana que vem, dá pra usar o MoídaCast ali.
Tem a dica. Tem a dica. Aproveita que é um mês do consumidor, vai olhando, tem dia que a modal tá mais barata, esse mês tá tendo muita promoção, aí você já ainda leva com frete grátis.
Bom demais.
E é bom, o produto é bom, a gente usa muito aqui, já testamos e eu a garanto.
Boa, a garantimos.
Então é isso, galera, link na descrição e o cupom é MoídaCast. Bora então pro nosso tema. Eu quero saber do meu amigo Kleber.
Pois não, meu amigo Cláudio.
O que é uma transmissão que enganou o público?
Nossa,
tá assim aqui na.
Que pergunta.
Ah, esqueci de mudar, desculpa.
Perguntas do dia a dia, né? Perguntas do dia a dia.
Às vezes você tá no ponto de ônibus.
Você para e pergunta pro cara o que é uma transmissão que enganou o público. Vou explicar pra você, meu amigo Cláudio.
Ah, por favor.
Olhe, meu amigo Cláudio. Uma transmissão que enganou o público é um evento de mídia apresentado de forma tão realista que faz as pessoas acreditarem em eventos fictícios ou dramatizados como se fossem verdadeiros.
Quer dizer que a gente não vai só falar de fake news, a gente também vai falar de ficção que foi confundida sem querer.
É que na verdade não deixa de ser uma fake news, é porque às vezes é uma transmissão, uma rádio fez ou a TV fez de algum documentário, alguma coisa assim, que eles falaram, gente, isso daqui é falso, é uma ilusão, não sei o que a gente tá.
Mas tem o cara que chega atrasando.
Exatamente, só que consegue enganar o povo. E o povo acredita e fica um caos maravilhoso.
Ainda mais que antigamente, rádio, TV, não tinha como você voltar a programação pra saber o que, que você acabou de perder.
Não tinha como entrar no Twitter e ver se é isso mesmo que você...
eu peguei ali o programa começado, avisou no começo que era ficção, aí de repente tem uma repórter falando, ai, tem um alien agora na Casa Branca, você vai falar, meu Deus, é verdade.
Exatamente, é isso.
Ainda mais se for um negócio muito bem feito. Eu adoro fazer um documentário de zoeira. Aquele é a verdade sobre o Silvio Santos, que eu joguei no YouTube. Tem uma galera que me xinga até hoje, do vídeo de, sei lá, 8 anos atrás.
Eu gosto muito do vídeo da Falsterra.
Que é um documentário sobre Terra Plana. Pois é, que tem lá a Falsterra e a Terra Péricla, né? A Gilberterra, várias teorias.
De certa forma, um falso documentário que enganou o mundo foi o Pássaros Galvão. A gente já comentou em outro programa, mas...
Sim. É verdade.
Mas ali foi feito na maldade também, né? Pra enganar
mesmo.
Mas, tem casos aqui. Um caso, acho que o mais famoso, cara, que é um caso de 1938, foi a Guerra dos Mundos.
Sim.
Do
clássico.
Do Orson Welles. livros, né, que virou filme e tudo. Era um livro, 1938, nós estamos falando muito antes da missão Apolo. Pô, era na época que a Europa tava lutando contra o Senhor do Bigode. Um momento ali que o futuro era meio incerto e as pessoas já estavam com paranoias de guerra na cabeça.
1938, você já tava na faculdade já, Klaus?
Ah, não, já tinha me formado.
Ah, já tinha formado. Entendi.
Chamou de Peter, é o louco.
Ah, não, é, tem adolescente aí falando que eu tenho idade pra ser pai, vai saber.
Não, tem adolescente apaixonado por você, é verdade, diferente.
É, a pessoa se apaixona por mim e me insulta, cara, fala que tem idade pra ser meu pai, eu sei lá qual que é a sua idade.
Mas e se tem?
Mas poxa, tem mesmo, pô.
Ah, não sei se eu tenho idade pra ser pai de adolescente, não.
Tem, só você ser pai na adolescência.
Eu teria que ser pai na adolescência, não é possível também.
Não, é facião, meu.
Tá bom. Cara, eu nunca imaginei na minha vida que a minha cara ia parar num negócio desse aí.
Liga pro áudio aí, Clebão.
Ah, tá acontecendo uns negócios aí no vídeo aí.
É aqueles vídeos
puta
que dá...
Puta merda, velho.
Mostrando vários cortes da pessoa com efeitinho, zoom e música romântica, né?
É um monte de transição muito louca.
Um monte de transição.
Não dá pra entender nada.
Fancam.
Sem sentido.
Uma criança fez uma fancam do Klaus porque ela está apaixonada pelo Klaus. É isso.
Mas enfim, a pauta, galera.
Vamos pra pauta.
Não, vamos falar sobre fãs do Klaus, mano. Cancela o programa. É,
acho que nós temos novo colírio aqui na bancada. Nossa,
velho. É, eu tenho um amigo meu que passou por isso na época da revista.
É.
Posso falar quem é?
Forte abraço, Muriel.
A Guerra dos Mundos foi o seguinte, eles avisaram que ia ser uma dramatização do livro, lá dos 1930 e bolinhas, e aí passaram a mostrar aquilo no rádio. Mas como o livro era um relato, a história do livro era um cara contando que aquilo aconteceu na vida dele, que ele teve essa experiência. Sim. Eles decidiram fazer em formato reportagem. Por mais que avisasse que era uma dramatização, muita gente já pegou o bonde andando, começou a virar uma histeria coletiva, cara. Um negócio absurdo, interrompeu a programação musical, entrou com a notícia em edição extraordinária.
É, então, é que essa que é entre aspas, o problema. Era uma programação de música que os caras decidiram colocar uma radionovelinha lá no meio. Aí a galera que chegou falou, vou ouvir uma musiquinha. Do nada, uma transmissão não, daquela?
Não era
foi
tão
isso
do nada, porque sempre tinha essas radionovelas. Só que elas eram mais dramáticas, mais novelescas.
Naquele horário. O problema foi o horário que a galera tava acostumada.
É, o horário e o formato.
É.
Não era um drama novelesco, era uma reportagem. E era num horário meio atravessado. Aí, vixi, a galera acreditou mesmo que os marcianos tinham invadido a Terra, Kleber.
Mas eu acho que foi verdade e deram um jeito de fingir que era mentira, entendeu?
Será? Ai, seria muito certeza, mais legal.
Certeza que foi verdade.
Cara, o negócio foi tão cabuloso que até a Carmen Miranda fez música sobre isso. Ela tem um sambinha que é... Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar.
Ah, é verdade.
Por causa disso, toda a gente lá de casa começou a rezar.
Por que a sua Carmen Miranda tem a voz da velha surda da Praça Nossa.
É porque ela canta assim, ela tem a vozinha fina.
Apolônio.
Depois vocês procuram, vocês vão ver que ela fala igualzinho eu tô cantando aqui. Faço uma imitação precisa de Carmen Miranda.
Você conseguiu bater as minhas imitações de velho, hein? Você foi, foi longe. Imitações do século XV, galera. E aí gerou pânico mesmo, cara. A galera foi pra rua, quebrou coisas, achou que tava tendo a invasão, aí a polícia se envolveu, foi afusar.
Então, mas eu fico imaginando a cabeça da pessoa, tipo, tá acontecendo uma invasão alienígena, vou pra rua quebrar, sei lá, um carro do meu vizinho. Mas não tá acontecendo nada, tá ligado? Tipo, não tá acontecendo nada na rua. Eu não sei o que que passa na cabeça da pessoa.
Mano, você sabe que quando a imprensa anuncia desastre, mesmo que não seja verdade, ela acaba provocando desastre.
Sim.
Profecia autorrealizável. Tipo, se falar hoje, tá faltando gasolina em Taubaté, vai faltar, porque vai todo mundo ao mesmo tempo pro posto.
Sim.
Tá cheio de história assim aqui hoje.
Total. Verdade. Aqui também tem um falso documentário. Foi um festival de documentários que a BBC fez em 1957. E um desses documentários falsos era sobre uma suposta colheita de espaguete na Suíça.
Maravilhoso.
Como é que é?
O vídeo é maravilhoso.
O vídeo é incrível, cara. Porque, tipo, tem toda uma narração. É preto e branco, né? Por causa da época e tal.
Parece um National Geographic.
Exato. Assim. Aí o cara tá falando, porque às vezes no inverno, né? Pode ocorrer de...
Na temporada do frio.
É.
O espaguete pode ressecar, causando prejuízos à colheita e não sei... E os caras puxando espaguete de árvore.
Aí é um monte de árvore.
Bom demais.
Porque a árvore florindo...
Mas como acreditaram
nisso?
Aí dando
fruto que são espaguete, porque a galera tá colhendo espaguete, cara. A galera
acredita?
Mas, cara,
1957, ninguém tinha internet, ninguém sabia...
É incrível o vídeo. Olha isso, cara, não tem como não acreditar, porque é um monte de árvore, pessoalzinho colhendo espaguete da árvore, cara. O pessoal ligou lá pra emissora, meu, como é que eu faço pra ter uma árvore dessa? Eu quero, aonde que arranja?
Uma mudinha pra mim, pra eu plantar lá em casa.
Exatamente, todo mundo foi atrás querendo a árvore
mas
de espaguete.
Mas qual foi o contexto? Eles avisaram que era zoeira? Ou
é
foi
tudo avisado, cara. Normalmente
ou foi
é tudo
igual
avisado.
A autópsia de ET no Fantástico, que era pra ser sério.
Isso aí foi sacanagem.
Então, tem um falso documentário que eu acho que deve estar na Max agora, que eu não me lembro o nome, mas tem o Andy Samberg, que é sobre uma corrida de bicicletas que aconteceu na França, que aconteceu um assassinato. O corredor que ganhou, ele tava até com o pinto de fora, só que ele, tipo, não se sabe se ele teve uma overdose. É muito louco, assim, é muito engraçado, mas é um falso documentário, só que eu não duvido que deve ter gente que assista aquilo lá e acredite. Tem todo um naipe, assim, eu não lembro que ano que se passa.
Esse papo todo me lembrou da autópsia, não sei, acho que a gente já deve ter mencionado.
A gente mencionou, tem aqui também na pauta.
Supostos cirurgiões, os caras armaram um vídeo lá com um bonecão e preto e branco, baixa resolução, não sei o quê. Vários canais de TV pelo mundo acreditaram
naquela
autópsia.
Sim, a gente falou desse caso no episódio 183, farsas ufológicas.
Oh, maravilhoso.
Ah, a gente tem um programa só de fake news da ufologia.
Da ufologia, é, tem.
Por causa daquele boneco esturricado mexicano lá que apareceu.
É,
esse programa é muito bom.
Foi em 95. Porra, esse também é um clássico, não tem como não falar, porque realmente foi assustador, cara.
Não, tem uma geração de crianças traumatizadas por causa da autópsia de ET no Fantástico.
Sim.
Porque pensa, o Fantástico, o pessoal acreditava muito em tudo que passava lá.
Era o top credibilidade.
É, hoje em dia tem o negócio aí das múltiplas personalidades, a menina Protector lá, não tem credibilidade nenhuma mais no Fantástico.
Não tem.
Mas antigamente não, era tipo uma das únicas fontes de notícia. E o que passava lá era real, cara. Para as pessoas era real. E de repente uma autópsia, abrindo um ET e arrancando os órgãos de dentro. As crianças assistindo.
Mas é um bicho
parecia
barrigudo.
Real, parecia.
Não, foi super produzido.
Quando você vê o boneco numa foto de alta resolução, é óbvio que é um boneco. Mas naquela imagem preta e branca ali, com os caras arrancando os órgãos de dentro. E eles pegaram carne de verdade, né? Fígado, sei lá, e puxava de dentro.
E fizeram 10 blocos anunciando que no último bloco ia mostrar também. Todo mundo se reuniu pra ver aquela porra.
Patifaria, né?
É. A gente sempre comenta, mas é meio ratinho
lá,
ó, comentando do ET, né?
Olha isso, mano, é muito real. É assustador até hoje essa merda, mano.
Cara, eu acho que se hoje vazasse isso aí, o pessoal ia acreditar.
Ia acreditar.
É. Eu acho que sim.
Eu acreditaria, mano, olha isso.
Se é, novamente, que não é real e fizeram ser fake novamente. Já fica aí o Clebão questionamento.
É, fizeram um boneco de ET só pra falar, não?
Não existe.
Não, é real, mas a galera fala que é falso e que é brinks.
Mas, ó, pra quem pensa que a patifaria paranormal é uma coisa que surgiu com o YouTube, que tem esses caras indo caçar chupacabra com airsoft no meio do mato e explorando casa assombrada com os pitocos na mão e com medidor de sei lá o quê. Não, não, não. Tem aqui na pauta, 1992 foi o piloto do Ghostwatch, que também no Brasil foi chamado de Vigília Paranormal. E aí era uma ficção.
Era uma ficção.
Que era uma investigação paranormal, não sei o quê.
É meio que o Exterminadores do Além da época. Só que, tipo, também é um falso documentário que os caras chegavam nas casas. Ai, porque aqui eu tô sentindo o fantasma de não sei o quê. Assim, não tinha nada, né?
Foi no Halloween na BBC, cara. Imagina a população de Londres ali, 92,
então,
assistindo essa parada meio sem contexto.
A galera, né, da TV, ela já pensava em colocar essas paradas no ar justamente nessas datas meio, não aleatórias, assim, mas é pra assustar mesmo. Tipo, a data de Halloween.
O clickbait já existia antes do clique.
É, tem uma aqui que foi, acho que no primeiro de abril.
Era o bait e controle remoto.
É, mas eu acho legal esses falsos documentários, assim, tipo, ai, que tem de fantasma, coisa paranormal. Eu gosto.
Eu acho uma chatice essa caça às fake news, porque eu acho muito legal quando uma coisa parece fictícia, mas parece tão real que te convence.
Sim.
Eu acho isso muito importante
mistério.
Pro entretenimento.
Sim.
É. Eu fui convencido por aquele filme de
relatos
ET, como
de,
chama?
Contato de quarto grau.
Nossa, aquele filme lá é assustador, bicho. Pelo amor de Deus.
E eu acreditei.
Mas aquilo foi antiético, porque
foi.
Tem um recado, não precisa falar nada.
É só não
ele
falar.
Tem um recado antes
eles
dizendo
que o filme
é real.
Tem cenas reais.
A Mila Jovovich aparece lá falando os vídeos a seguir são reais. Não sei
é, e é uma atriz também que tinha credibilidade.
E aí tem a encenação, e aí corta, e tem a parte que em tese é real, que é vídeo caseiro.
Tudo falso.
É o elenco A e o elenco B.
Então, tipo, você acha que o vídeo caseiro é real pra caralho, assim.
É, o elenco A e o elenco B.
Tem aquela última cena, mano, da mulher levitando e falando que é Deus, Tá maluco? Eu só não caguei porque eu não tinha bosta pronta.
Não, e chamaram uma atriz pra interpretar a anônima e uma atriz pra interpretar a atriz que interpreta a anônima.
Elencou ela em V, porque tinha que ter a cena real que inspirou o filme. E aí, o que acontece? Eles mostram esse disclaimer e fala que é numa cidade muito isolada, num lugar lá que neva e não sei o quê, no meio do
Alasca.
Nada.
É, no Alasca. Eu lembro até hoje, fiquei com medo dessa porra.
E a galera começou a ter sonhos e procurar uma psicóloga, que por sua vez começou a gravar as sessões.
Sonhando com coruja. Eu tenho medo de sonhar com coruja também.
Pessoas que não se conheciam tinham o mesmo sonho. Aí é uma premissa que só isso já te deixa curioso. Você fala, porra, e é real? Vou assistir. Você fica preso até o final. Só que eu me decepcionei tanto quando descobri
Mas
que não era.
É bom.
Mas esse Vigília Paranormal, a galera pensou que era real. E aí, depois, enfim, criticaram a BBC e tal, mesmo tendo o aviso antes. Mas se você for ver pros padrões de hoje, é que é difícil pensar com a cabeça de outra época, cara. Porque é tosco. É. Você olha, hoje é muito tosco, cara. É um bagulho YouTube,
quando a gente vê, a gente fica, nossa, que lixo, assim.
É o lobisomem do Lucas Silva e Silva parado.
Exato. Ah, cara, mas pensa, o primeiro filme que teve no cinema, que era uma filmagem de um trem, as pessoas saíram correndo do cinema.
Pode crer, as pessoas fugiram do trem.
Achando que o trem tava vindo.
É fácil comentar depois que você já sabe, né?
Então, tipo, realmente a nossa percepção, conforme a gente começa a ter mais acesso às coisas e amadurece, a nossa percepção muda muito, cara.
É imersão, né, também, da parada. É legal, assim.
É, tudo que é primeira vez choca, né?
Sabe uma coisa que eu gostava muito quando era criança? Eu gostava de ver a Socorro Leite, aquela sensitiva, que o Gugu levava nos lugares pra... e ela começava a gritar e chorar.
Socorro Leite me lembrou o Silas, não sei porquê.
Não, tem um programa que ele leva ela no Carandiru.
Ô,
nossa,
cara.
Aí ela começa... aqui tem tanto sofrimento aqui.
Ela sintonizou, né?
O Gugu, ele era muito do entretenimento mesmo, assim. Não vou dizer que tá errado, tá certo
tem
ele.
Tem o bagulho do PCC do Gugu.
Exatamente.
Você botou na pauta?
Foi um escândalo inacreditável. Escândalo Gugu PCC, você procurar
aí
no
deu
Gugu.
Uma treta, ele ficou fora do ar um tempo até pra,
cara,
pra esfriar a audiência.
Só na Grande São Paulo foi mais de 350 mil pessoas de audiência, assim. Tipo, ele caiu 4 pontos no Ibope depois desse rolê. O que que é? Apareceu dois caras com arma na mão, encapuzados, não sei o que. Ah, recebemos em primeira mão aqui uma declaração do PCC. Aí pôs no ar a declaração ameaçando o jornalista. O pior é isso, é você ameaçar a concorrência.
Olha isso, mano. E os malucos parecem uns tolete, né? Com essa máscara larga.
Oi,
assim,
seu cocô.
É engraçado.
E aí descobriram que o bagulho foi gravado na garagem do SBT, mano. Foi gravado pela produção do Domingo
o
Legal.
O mestre das fake news.
Virou um inquérito e tal. Aí o Gugu falou que ele não tinha conhecimento, que a equipe fez sem o conhecimento dele. Inclusive, no dia ele tava visitando o papai doente e tal. Mas eu diria que foi uma das maiores quedas do Gugu ao longo de sua carreira.
Não foi a última.
Não,
nem
não
a primeira.
Foi a maior, mas foi a maior.
Que absurdo,
E no fim, ele não foi responsabilizado mesmo. Rodou gente da produção, rodou os caras que ganharam R$150 pra vestir essa fantasia de cocô.
Cara, mas o Gugu não tinha como ser demitido. Ele era o Gugu,
não tinha.
Ele era o rei da TV, bicho.
Ele era o rei da TV, das vendas de brinquedo, dos filmes nacionais. Ele tava nos Trapalhões, ele tava com a Xuxa, ele tava em todas, mano. Só dava Gugu nos anos.
Era foda demais, mano.
Mentiroso, mas era foda.
É pra render o
gente,
foco.
Gente, eu lembro o dia que pegou fogo de verdade no estúdio.
Nossa!
E o Gugu... Não, nós vamos chamar um rápido intervalo, não sai daí. A galera já subiu a câmera e tocou a música de terror em cima. Falei, essa produção do Gugu é muito...
Cara, mas eu confesso...
Essa é a trilha. Errado.
Eu confesso que eu pago pau pra essa TV raiz que, tipo, era tudo pela audiência.
Era emoção, cara. Era circo mesmo.
Aí o Gugu, tipo,
a pessoa
calma,
que tinha que ter discernimento de não acreditar, porque...
Calma, gente!
Era pelo entretenimento.
É muito feeling pra mim do diretor.
O diretor
é
muito
fudido. Do apresentador. Porque daí o apresentador tem que continuar ali no programa, na personagem, né, entre aspas, dele, e se manter firme ali. Tá pegando fogo aqui.
É que eu não sei quem inventou que a TV é pra ser acreditada e tudo tem que ter uma função social, cara. Eu acho que seria tudo mais fácil a vida se as pessoas já soubessem. Eu vou ligar isso aqui pra me distrair e não pra acreditar.
Já que a gente falou do Fantástico, teve outra transmissão que também é considerada falsa, né? Que a gente também já deve ter comentado em outro programa que eu não me lembro qual. Que foi a transmissão de Varginha. Varginha, né? Os ET de Varginha. Tem matéria mas lá das meninas falando.
Isso aí é documentado, tá? Então, os documentos do Exército Brasileiro.
Tem muita gente que defende que essa parada é real, porque não tem comprovação de que é falso.
Mas o Exército apaga tudo, mas nem Rui Ventura.
O Exército se movimentou no dia.
O Exército apagou.
Teve uma movimentação incomum do Exército no dia. Eles não falam que foi pra isso, mas teve.
O que, então, que tem prova? Que algo foi visto e que o Exército teve essa movimentação incomum. Agora o quê? Pra onde foi? Se era ou não era? Tudo confuso.
Eu já assisti documentários que me convenceram de que era real e eu já assisti documentários que me convenceram de que não era. Então eu não sei.
É confuso, né, cara? É foda.
É porque também o Exército falar que tinha uma anã grávida. Tipo, tem umas coisas que você fala, não, alguém que está escondendo algo.
Mas anãs engravidam.
Anãs engravidam. Mas ia parar um comboio do Exército inteiro, ia parar pra socorrer uma anã grávida.
Ah, sim.
Então, diz que tem uns que falam que é uma anã grávida, tem outros que falam que era um cara meio maluco que tinha baixado pra cagar.
É, eu conheci a versão do maluco pra cagar. Eu acho que a maioria dos avistamentos de extraterrestre é alguém que abaixou pra cagar. Porque você vê, é sempre um humanoide de cócoras olhando pra trás com o olho vermelho. Aponta uma câmera pra alguém cagando no mato pra você ver se não é exatamente isso que vai sair.
Verdade, Claudião.
Então, eu tenho certeza que a maior parte dos STRs é só gente cagando no mato.
Eu adorei seu resumo, Cláudio. Eu acho que eu acredito nessa teoria agora.
Eu acho. Eu vou criar um nome pra essa teoria.
Vendo. Cada vez eu tenho uma conclusão diferente sobre isso.
Essa transmissão do ET de Varginha foi que entrevistou as duas meninas lá.
Acho que foram três meninas que voltaram lá no local. E tem todas... Agora,
isso eu lembro, cara.
Eu
isso
acho
aí eu
mais fácil
vividamente na minha memória.
Eu acreditar que tinha mesmo ET lá do que acreditar na história que aquela mulher conta, que apareceram uns quatro caras de terno estilo MIB e ofereceram dinheiro pra ela desmentir a história na imprensa.
Quem falou isso?
Mas ela não aceitou
o
dinheiro.
Tem essa história.
Tem essa história. Uma mulher que mora lá.
Tem
e a filha
história...
dela até hoje vai nos podcasts contar esse rolê.
Tem essa fita do Exército aí, né? Que agiu de maneira toda estranha. Só que tem essa fita também desses... É porque já existe essa história dos caras de preto, né? Dos
do
homens
MIB,
de preto faz muito tempo.
Baseado em histórias reais.
É. Daí tem essa fita também no caso de Varginha, que os caras chegaram lá querendo apagar a memória com uma bolsa de dinheiro, assim, só que não apagou.
É engraçado. E daí ela falou, não quero o seu dinheiro, sei lá, milhares de, ou milhões de reais, não lembro qual que era a soma, mas era muito dinheiro. Não quero o seu dinheiro pra falar que não vi uma coisa que eu nem tenho certeza do que é. Aí você pensa, nossa, que pessoa íntegra, né? Um compromisso com a verdade. Aí os quatro cidadãos misteriosos de terno foram embora pacificamente. Não, beleza, não quer, tudo bem, pode contar aí à vontade.
É estranho.
Pô, esquisitíssima essa história. Essa eu não boto fé não, cara. Tá mal contado. Eu tenho que explicar melhor essa parada aí.
Tem uma aqui que eu achei boa também, que é o Alternative 3.
Esse eu nunca ouvi falar.
1977.
Nunca ouvi falar, cara.
Ele foi um programa de televisão britânico, que ele foi transmitido lá na TV como um documentário
foda,
investigativo. Sim.
BBC.
Só que eles estavam alegando...
A Rede TV da época.
Quem não sabe, BBC é Big Brother Chile.
É.
Né? Informações pra vocês aí.
Isso, exatamente, Clebão.
Ai, meu Deus.
Aí eles estavam alegando que eles tinham descoberto uma conspiração internacional pra colonizar Marte. Só que, cara, era em 77. E isso foi transmitido justamente no dia da mentira. 1º de abril, tipo, né? Era uma mentirinha, então vamos fazer uma brincadeirinha com o público. Só que o público acreditou real. Só que até o povo se ligar que era 1º de abril, aí já era, né? Ficou conhecido.
Entendi.
Que louco.
Ah, mas o Elon Musk já era nascido?
Não sei.
Mas aí as pessoas começaram a tentar comprar terreno em Marte?
Não sei, cara. Mas eu acho engraçado, porque daí eles falaram que tinha...
É documentado.
Toda essa conspiração internacional, provavelmente de muitos ricos, né? Querendo colonizar Marte e uma fita
Nossa,
toda.
Nossa, nessa época não tinha nem...
Cara, o Elon Musk já tinha 6 anos nessa época, eu acredito. Eu
Será
creio.
Que ele viu isso?
Ele viu e se inspirou nisso.
Pô, seria legal.
É verdade. Pode ser. Era uma criança normal. Nesse dia ele ficou com shape de frigobar.
Sim, ele decidiu.
E ele virou o Elon Musk que conhecemos hoje.
Exatamente isso.
Evoluiu.
Ele evoluiu, assim, blum, virou uma Fiorino, né, o tórax dele.
Eu gostei que teve até efeito sonoro do Klaus, né?
Blum. Virou uma Fiorino. Vocês, pra quem não sabe do que eu tô falando, procura o Elon Musk sem camisa aí no...
Aí ele no Google, na lancha lá, coitado.
Aquele puta shape de Fiorino que ele tem. Parece que ele engoliu uma geladeira.
Você nunca engoliu uma Brastemp? Normal.
Normal.
Ai,
meu Deus do céu.
Nossa, cara, mas teve... Deixa eu ver aqui o que mais. É, a gente já falou também da autópsia de 95. Teve também um filme independente. Foi o The Last Broadcast. Ele foi um dos primeiros a usar esse estilo found footage, que é tipo a Bruxa de Blair, né? Tipo, ah, essas filmagens foram achadas e
adoro
sabe
isso,
direito
cara.
O que é tal.
A Bruxa de Blair foi outro found footage também, que a galera foi. Botou muita fé por um tempo, né? Olha lá, acharam as filmagens na floresta, ai, a bruxa. Muita gente acreditou.
E aí, esse era sobre uma busca de um monstro. É um assunto nos Estados Unidos, isso daí é bomba. É criptozoologia, procura pé grande, monstro
exato.
Do Lago Ness.
Em Nova Jersey, meio... tipo, deve ter alguma floresta lá, famosinha, que deve ter acontecido alguma desgraça lá. Alguém jogou uns corpos lá. Aí eles pegaram essa lenda e fizeram um filme. Só que é meio feião mesmo esse documentário, assim. É. Os corpos, é até meio explícito. Só que sempre foi mentira, assim. Os caras falaram que era mentira também. Só que era muito realista.
Quanto mais mal feito, mais convence, né? Essas coisas.
É. Assim. Tem um filme de terror que tem muita gente que acredita que é verdade. Chama Poughkeepsie Tapes.
Como?
Poughkeepsie Tapes. Tipo, as fitas de Poughkeepsie. Poughkeepsie é uma cidade, não lembro.
Dois Teletubbies, né?
Poughkeepsie, exatamente. Ah,
exatamente.
Sei, sei.
O Klaus tá afiado hoje, hein? Humor de qualidade.
Que é sobre uma galera que chega na casa de um psicopata, um serial killer, e encontra fitas desse serial killer torturando e matando pessoas.
Ô, louco.
E aí ele é todo feito em found footage também. Tipo, a polícia vai lá, começa a assistir as fitas e começa a ver esse cara matando, torturando.
Pô, que legal.
É bem perturbador. É proibido em vários países. E tem muita gente que assiste e fala: ah, é verdade. Nossa, é muito pesado porque é verdade. Mas não é verdade, gente.
É tudo mentira.
O Kleber gosta de found footage. Ele ia gostar de um game chamado Her, onde você tem as fitas do depoimento de uma mulher e você tem que desvendar o crime pela
sua. Eu vi esse. A gente jogou na sua
legal.
Casa, pô.
A gente já jogou ele?
Jogou.
Todo
não. A gente jogou um pouco.
Terminar então.
Boa.
Pô, galera, sabe que eu lembrei? Um documentário que eu gosto muito. Velho, chamado Abraço Corporativo. Se procurar no Google. E aí vocês vão achar, é um cara que ele criou um personagem que era meio coach, na época não usava essa expressão, era um cara da autoajuda aí, sei lá, e que ele vinha da Confraria Britânica do Abraço, porque ele estudou na Inglaterra e aprendeu uma técnica que aumenta a produtividade das empresas, baseada em abraçar o coleguinha, e tudo inventado. Ele tinha um site da Confraria Britânica onde ele deixou a confissão de que era tudo inventado, o endereço pra pessoa encontrar a confissão.
Olá.
E aí ele passou a dar entrevista nos veículos de comunicação falando dessa técnica e tal. O cara foi na rádio CBN, é matéria na Record, começou a se destacar, ser chamado pra palestrar em faculdade. E caramba. O nome do cara, do personagem, era Ari Itinen, que é mentira ao contrário. E a confissão dele tava lá. Foi um trabalho que o cara fez pra ser uma crítica ao jornalismo.
Caramba, que louco!
E aí colou mesmo o personagem até o final. No fim, ele, claro, se confessou, porque o intuito não era lucrar, era expor a fragilidade, né? Por isso caraca. Que hoje o jornalismo tá completamente consertado. Realmente mudou
sim.
bastante.
Sim.
Eu gosto muito do Abraço Corporativo. Mas chega a ser meio Borá, assim, tem um humorzinho. A intenção não foi fazer o humor, mas tem aquele humorzinho do constrangimento, sabe?
Borá é bom também, é um falso documentário foda. É.
Nossa, maravilhoso.
Borá enganou um político lá, né?
Ele engana mesmo. É que ele vai com o personagem, ele vai na maldade também, mas é
o
engraçado.
Borá é um filme que nem todo mundo que aparece no filme sabia que tava num filme.
É.
Igual o pornô da sua mãe.
Meu Deus!
Que isso, rapaz? Que deselegância.
Do nada. Assim. Nossa, que climão.
Isso, cara. Acabou com o clima do programa.
Nossa senhora, acho que a gente tá na hora de até ir embora. Acabou o clima. Cara.
Só queria puxar o assunto mãe do Klaus.
Não põe a minha mãe no meio que eu ponho no meio da sua.
Meu Deus!
Essa é nova, hein, galera?
Quanta deselegância.
Ai, ai, quinta série.
Outro documentário falso que teve foi da Operação Luna, que foi um documentário italiano que mostrava a chegada do homem à lua.
Attenzione! Homem na luna!
Okay. Mas o homem na lua é uma grande fake news.
Não sei, mas é que isso ocorreu em 1965. Então foi antes. Tipo, já tava na guerra
na
ali,
lua,
quem ia chegar antes.
Em 69.
Quatro
anos antes. Então, mas vai que isso foi inspiração pros Estados Unidos fazer o vidão deles. Lá, hein?
Verdade. Até hoje tem uma galera que fala que foi o Kubrick que dirigiu a parada, tá? Por causa do Odisseia no Espaço, né?
Então, mas é uma paródia. É que o vídeo é muito longo. Tem no YouTube, se você procurar por Operação Luna, é um monte de áudio, acho que de um maluco soviético, assim, conversando. Eu acho que é umas 5 horas.
Nossa!
Brincando o documentário, assim.
Mas, cara, tem um filme de 64, né?
5 horas por uma piada, meu, pra quê? Cara, nem a gente exagera tanto numa piada.
Não.
Se bem que a gente viaja até Campos do Jordão pra fazer um vídeo.
Verdade, verdade. Oh, mas isso me lembrou, tem um filme chamado, dos anos 60, Guerra Fria e tal, chamado Doctor Strangelove. Ou Como Eu Aprendi a Não Me Preocupar e Passei a Amar a Bomba. Tem um subtítulo gigante. E esse filme era uma comédia.
É o filme do Cariani?
Sim!
Era sobre a Guerra Fria mesmo, né? Essa ameaça de acabar o mundo, porque qualquer país podia apertar o botão primeiro. E aí o Dr. Strangelove era uma comédia. Era zoando, porque na época a NASA usou de cientistas do Senhor do Bigode, que eram prisioneiros de guerra, pra aperfeiçoar a sua ciência de mísseis. E aí, pra tirar um sarrinho disso, criaram esse Dr. Strangelove, que ele era um cara que ele ficava numa cadeira de roda e ele tinha uns espasmos, assim, de levantar um braço só, tá ligado? E era um personagem esquisitão, assim, excêntrico. E era, obviamente, comédia com atores famosos, mas o pessoal já tava tão paranoico na época, o governo obrigou a incluir um aviso no filme falando que o que acontecia naquele filme de comédia não poderia acontecer na vida real. Que é um cara ficar maluco e decidir bombardear a Rússia primeiro sem a autorização do governo americano.
Caraca!
Porque ficou doido mesmo, entendeu? Achou que tava envenenando a água dele, entrou na paranoia demais. A comédia gira em torno do governo americano ligar pra Rússia e falar, ó, tem um cara nosso agindo por conta, nos ajude a deter esse cara.
Que doideira!
E aí, zoeira o filme, preto e branco. É o filme que tem aquela famosa cena, que só essa cena acho que a galera conhece hoje em dia, do cara montado na bomba atômica de cowboy, com o chapéu e o... É nesse filme.
Bem incrível isso.
É.
Vamos falar de uma fake news mais recentinha, que foi o jogo da baleia azul.
Pô, esse me emputeceu. Esse foi a última fezinha que eu tinha no jornalismo, acabou nessa época. Foi ali 2017, por aí.
Eu não lembro exatamente do jogo.
O desespero que foi nas escolas por causa do jogo da baleia azul.
Era o bagulho do suíço.
Isso,
não pode essa palavra.
Do enxurrascamento. Porque foi um jornal russo em 2016 que associou vários suicídios. Os suicídios foram reais.
É burro, não pode essa palavra em live.
Ah, desculpa.
Perdemos a monetização da live.
Acabei de falar.
É assim, desse nível. Desculpa aí, galera. Tem que escrever diferente aqui na próxima.
Manda o live pix aí, por favor.
Vale, salsicha.
É instantâneo, ó. Olha lá, coisa boa, coisa linda.
Caraca, cara, que negócio maldito.
Tô falando, bicho.
Se eu falar mais é pior, né? Vamos disfarçar.
Agora?
Agora já era,
já era, né? Enfim.
Várias salsichas aí, teve.
Associou várias salsichas que tinham acontecido de verdade na Rússia a um suposto jogo que rolava nas redes sociais, que os jovens faziam desafios autodestrutivos. Mas o jornal que fez isso fez de livre interpretação sem nenhuma prova de que isso tenha acontecido.
Ponte,
e o bagulho tomou o mundo, porque vira aquele Stranger Danger, né? Ah, é um estranho na internet. Igual foi a boneca Momo, palhaço assassino.
Lembra do Homem Pateta?
É o Homem Pateta. No fim, nada mais é do que a loira do banheiro versão moderna. Surge esse boato que um estranho pode chegar e pôr a criança em risco. Os pais surtam, as escolas surtam, aí dá trabalho pra polícia e nada estava acontecendo. Aí eles associaram 130 casos, ou seja, desrespeitaram 130 famílias pra criar uma fake news. E aí depois isso veio, ironicamente, a passar numa matéria da Record no dia 1º de abril de 2017, tocando terror na galera e também depois associaram a morte de uma menina no Mato Grosso. Enfim, o negócio só se espalhou, as escolas mandando recado pros pais.
É que eu lembro que viralizou um braço de uma menina que tava todo cortado em formato de baleia.
É.
E aí falaram, tipo, ela tava jogando baleia azul.
É.
O último estágio pra você ganhar, você precisa se salsichar.
Essa que era a pira mesmo.
É, virou um folclore.
É.
E aí o que aconteceu? A Polícia Federal entendeu que não tinha motivo pra investigar esse suposto jogo, mas a imprensa falou, e daí a opinião da Polícia Federal? Vamos continuar noticiando isso como se não houvesse amanhã.
Como que a gente tá ganhando clique pra caralho?
Página dupla em jornal, eu lembro, morava em Bauru na época, saiu no Jornal da Cidade, duas páginas assim, pá, baleia azul. Não, baleia azul não, foi da boneca Momo, que também era fake.
É.
Mas enfim, sim. Canais de curiosidades do YouTube aí também, dando moral, né? Canais de fatos, né? Não sei o quê. E aí, a imprensa fez tanto isso que no fim, isso é que acabou provocando que os jovens criassem fakes pra passar trote, apavorar, intimidar outras pessoas por imitação, que até teve filme e até o Black Mirror fez um episódio sobre esse tema por causa dessa merda e nunca tinha tinha acontecido.
Verdade. Mas eu posso falar de uma fake news que tá me incomodando muito? Foi uma página no Facebook que postou que... Eu não sei o time daqui de Taubaté.
Esporte Clube Taubaté.
Anunciou uma mascote feminina chamada Verônica, que seria a grávida de Taubaté. É mentira. É.
Eu
tá
adorei
enganando
a
todo
ideia.
Mundo.
Eu tinha ficado tão feliz porque falou que a mascote levaria as bolas de futebol dentro do vestido pra distribuir pras crianças durante o intervalo da partida.
Eu achei genial,
seria
mano.
Seria bom, mas é mentira, cara. Ele tá enganando todo mundo e nosso compromisso aqui é com a verdade.
Eu acho legal que vocês estão falando de Guerra dos Mundos e grávida de Taubaté no mesmo programa.
Sim.
Parabéns, parabéns pela
esse
pauta.
É o suco do Muita Guerra.
Então, mano, mas eu fiquei triste disso não ser verdade. Eu queria muito que fosse verdade.
Eu queria
e
também.
E marcam a gente nisso o tempo todo.
É. E é mentira. Mas cara, é uma montagem tristeza. Puta enfadonha.
Fica aí a dica, viu? Esporte Clube Taubaté. Eu vou até mudar de time se vocês fizeram isso. Eu vou começar a torcer pra Taubaté e parar de torcer pro Botafogo, se isso der certo.
Mas é tudo medira.
Ah, que tristeza, mano. Essa era muito boa. Inclusive, se existir essa boneca, a gente chama ela aqui pra...
Sim, honra.
Participar do programa.
Mas pela montagem, parece uma boneca pequena que colocaram
que
ela
esticada. Eles colocaram o vestido também. É uma montagenzinha enfadonha.
É isso, pessoal. Essas foram as fake news que enganaram o mundo. Se você souber de alguma outra, vem comentar lá no nosso Insta, na capa do episódio.
Spotify, dá pra deixar comentário agora também.
Tem no Spotify. Tá aberto as perguntinhas do Spotify, Silão?
Tá aberto, cara. Eu vou deixar um jeito de deixar automático lá, porque eu tô botando manual essa porra. Mas vai lá.
Valeu, galera. Vamos agradecer, então, aos nossos assinantes.
Ô, Claus, antes de encerrar rapidinho, como é que tá a sua hemorroida? Melhorou?
Essa é outra fake news.
Não é fake news,
vocês
não.
Vocês estão enganando.
Prove agora, mostre seu outro.
Mostraram.
Aliás, eu tenho uma coisa que prova que é verdade. Vocês querem ouvir?
Não, pronto.
Dá tempo. Pra isso dá tempo, né, Silão?
Dá tempo.
Arrumou um áudio da minha irmã aqui. Vê.
Posso dar play?
Vai.
É a irmã do Klaus que mandou. Ó. Ela acabou de mandar, ó. É plantão ao vivo.
Aí, eu sabia. Patifaria, viu?
Éber, tudo bem? Beleza por aí? Meu, desculpa que eu liguei. Eu não sabia que vocês estavam ao vivo. E eu soltei o problema que o Klaus tá tratando, tadinho. Lá da hemorroida. Porque ele tinha pedido uma sugestão de pomada e depois não tocou mais no assunto.
E agora, Klaus?
Eu falo pra ele, meu, ficava passando gelo, porque não resolve, né? Não sei por que ele tem mania de ficar passando gelo. Mas é isso, tá bom? Prometo que eu vou verificar primeiro se vocês estão ao vivo pra depois eu ligar.
Ô, Klaus, que história é essa que você tá com o cu gelado?
Ou não é?
Você tem um cucu?
É o cu amargo e o cu gelado.
Bota no cu que esfria.
É o cu de gelo. Assim, né?
Bom, informações ao vivo aí.
Mirella, você é cínica. Você é surda.
Mas com gelado, né? Que faz ele de ursinho carinhoso.
Parente não mente, hein? Pra mim.
É um coração gelado.
Quando a sua mãe ligou aqui no programa, você não falou isso. Você...
Cinzou.
Você vê que o Klaus tá cinza, você sabe que é verdade. Ele
é
não
nosso,
sabe disfarçar.
É o nosso
não
mago sabe cinzento. É o nosso mago cinzento. Leia os nomes aí, Claudião, dos nossos assinantes.
Cinzão hemorroidas.
Então vamos lá. Não, eu vou entrar, eu vou conversar com o Faustão pra entrar na fila de transplante de cu. Ele vai me arrumar uma senha privilegiada. Ai, galera, vamos lá agradecer eles, porque é o seguinte, quem assina o MuidaCast acaba participando do nosso grupo secreto, tem acesso a conteúdos exclusivos, cupom secreto da Basicamente, com 25% de desconto.
Lindo.
Um cupom agressivo e também ilimitado, certo? Que você pode aplicar lá. Tem também o MuidaFlix, que a partir de R$15 você participa dessa live a mais que a gente faz pra assistir um filme com você. No plano anual você tá ganhando camiseta. No plano de 100 você tá ganhando camiseta todo mês que você assinar enquanto durar a parceria. Então você paga 100 e ganha uma camiseta de 97. O seu plano saiu praticamente de grátis e ainda deu essa força aqui pra nós, porque, né, tem salário pra pagar e tá faltando mais um ar-condicionado aqui que tá brabo o negócio.
Sim. Não, e a gente batendo a meta vai ter programa novo, Klaus.
Vai ter. Quanto mais dinheirinhos vem pra nós, mais conteúdo a gente traz. É assim, programa que só vem crescendo mais que a cabeça do Kleber. E bora lá agradecer no modo Faustão Transplantado eles.
Guilherme Monteiro, galera. William The Shepper, Bruno Leão, Daniel Jean-Pierre, Elício Neto, Flávio Henrique, Wagner Cabeção, Miakimbel, Augusto Ramos, Yuji Kiba, Alisson Marcelino, Bruno Aragão, Leoni Duran, Giovanni do Víscera, José Casarim, Luiz Honório, Sérgio Gonçalves, Eliedson Correa, Rafael Salles, Helene Larissa, Marcos Rocha, Yuri Pessoa, Lucas Munhozes, Lucas Sassenburg, Leandro Nunes, Gabriel Rico, Ariel Chiossi, Aziz Neto, Joaquim Eduardo, Caio Fábio, Hugo Gomes, Gabriel Gottman, Daniel Atela, Denis Santos, Pedro Melgaço, Felipe Takashi, Ponte, André Luiz, César Costa, Praça, William Bolognini, Gabriel Laranjeira, Yasmin Asbola. Essa é da família do Muriel aí, meu. Mais do que nunca. E olha que eu já tava desconfiado, né? Essa foi boa, hein? Yasmin, não ia esperar nada de Yasmin. Moab França, galera. Éder Silva, Thiago Sato, Richard Fender, Gabriel Ercolim, Giorno, Matheus Ferreira, Matheus Souza, Eade Souza, Michel Pereira, Gabriel Pereira, Bruno Larson, Leonardo Ferraz, João Seco, Lindberg Almeida, Ronald Duarte, Eduardo Malta, Elias Pereira, Sérgio Mendel, André Timóteo, Matheus de Andrade, Natanael Mendes, Rafael Prema, Atidor Provin, Samuel Pereira, Júlio Silva, Paulo Ribeiro, Rian Paulino, William Borges, Iago Costa. Porra, meu, precisa de transplante de pulmão aí já. Gabriel Amorim, Alan Eric, Eduardo Camacho, Luciano Jacinto, Renato Júnior, Rafael Aparecido, Gilberto Bueno, Mariana Doca e Ramon Silva, galera. Eita!
Boa! Muito obrigado, galera.
É isso aí, galera. Agradecemos vocês quem tá aqui no áudio. Sexta agora tem Fala Carniceiros, Silão?
Não.
Então não, essa sexta na outra tem Fala Carniceiros.
Quer dizer, na plataforma tem, porque sai um programa uma semana depois. Enfim.
Ah, então tem. Então talvez então tenha, tem, galera. Eu Fala Carniceiros de Schrödinger. Talvez tenha, talvez não.
Calma, a gente confirma, certo? Depois.
E aí, também voltamos segunda-feira. Muita News, quarta-feira. Muita Cast, sexta-feira. O Sextou Xabal, que é só no YouTube. Vem ver. E confira também nossa programação na Twitch, beleza?
Beleza.
Boa. Até semana que vem. Valeu. Falou. Tchau.